Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Olá, bem-vindos. Vamos lá. Quanto tempo? Pois é, quanto tempo? Uns 80 por aí. Há muito tempo ele escuta esse papo furado dizendo que o samba acabou. Só se foi quando o dia clareou. No samba dele, o tempo raiou no amor.
Eu canto samba porque sozinho eu me sinto contente. Eu vou ao samba porque longe dele eu não posso viver.
Sem preconceito ou mania de passado, seu pai sempre lhe dizia: meu filho, tome cuidado. Quando pensa no futuro, não esquece seu passado. Seu mundo é hoje. Não existe amanhã para ele. Para quem ama, o tempo não passa. Ou já passou. Toda verdade de um amor o tempo traz. Deixa o coração viver em paz. No seu coração já não mais se agitam as ondas de uma paixão.
Tá legal, tá legal. Eu aceito o argumento. Mas não me altere o samba tanto assim.
Assim como o Caymmi era do mar sem saber nadar, ele aprendeu a navegar nas ondas do morro, pois ele sabe que a vida não é só isso que se vê. Sem querer ficar do lado de quem não quer navegar, este pobre navegante, seu coração amante, enfrentou a tempestade. Não é ele quem se navega, quem o navega é o mar. E o mar não tem cabelos pra gente se agarrar.
Não sou eu quem me navega é o mar.
Do sal, a água doce, nos fez cantar sem pretender definir aquele azul que não era do céu nem era do mar. Foi um rio que passou em nossa vida. E viver não é brincadeira, não. Amor não é fácil de achar.
Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Foi um rio que passou em minha vida.
Mas sambando ele nos mostrou como é bom procurar. E toda essa poesia começou com um verso de amor sem pudor. Ela tem uma rosa de ouro nos cabelos e outras mais tão graciosas. Viva Paulinho da Viola em seus primeiros 80 anos!
Eu sou assim, quem quiser gosta de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gosta de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim, quem quiser gosta de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gosta de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. Eu sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos por dinheiro ou posição. Nunca tomei parte neste enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim. Quem quiser gostar de mim, eu sou assim.
Paulinho, já ouvi dizerem que festa de 80 anos tinha que poder convidar a gente que está no céu. Porque quando a gente chega aos 80, tanta gente já se foi.
É.
Qual seria a sua lista mínima?
Certamente meu pai, é muita gente, Jacó, Pixinguinha, tanta gente, fica difícil assim.
Mas quando você...
Minha avó, minha mãe, eram pessoas assim maravilhosas, também me ajudaram muito.
Você falando de César Faria, seu pai, Pixinguinha, Jacó, sua escola de música foi em casa, foi ouvir essa turma tocando choro.
Foi.
Antes de tudo, o choro.
Foi, antes de tudo foi o choro. Assim que eu comecei a me interessar assim, por música, não é? Eu tenho certeza que isso foi ainda muito pequenininho.
Acho que o que
eu ouvia, 4, 5 anos, né? Ouvia essas coisas, não só quando papai reunia, às vezes, os amigos dele que cantavam, e cantavam músicas antigas, né? Valsas e canções, assim, mas quando tinha também o choro, não é? E eu cresci nesse meio, não é?
Eu fico pensando, se você foi apresentado à música com Pixinguinha, com Jacó, você foi apresentado com um sarrafo muito alto. Quando é que você percebeu que tinha um gênio, que aqueles caras eram gênios, eram totalmente excepcionais? Quando você começou a conviver com os simples mortais?
Não. Depois, quando você começa... quando eu comecei com música, me interessar por música e tudo... É engraçado que meu pai não dava muita força, não.
E não estimulava, não?
Não. Ele naturalmente, com algum receio assim, de que eu deixasse de estudar e tudo, fosse me dedicar só à música. Mas quando ele percebeu que eu era muito interessado mesmo, né? Meu irmão também, né? Uma coisa, ele, em muitas gravações que ele participou, meu pai me levava. Entendeu? Meu irmão, a gente ia. Né?
Que você lembra?
Eu me lembro que as gravações que foram feitas do Roberto Silva, de uma série Descendo o Morro.
Isso de 58, 59, por aí.
Por exemplo, eu tinha uma coisa que eu levei anos assim, querendo, eu tenho que descobrir esse disco e tudo. Foi uma gravação que papai participou com Heitor dos Prazeres. Em 1953, era um disco chamado... eram músicos, pontos de macumba, pontos de umbanda e candomblé, e ele gravou esse disco em 10 polegadas. Né? Eu assisti todas as gravações.
Você encontrou o disco?
Um amigo meu encontrou. Encontrou e me deu. Ele também faz muita pesquisa e tudo, e ele acabou encontrando o disco e me dando, Wagner.
Juntando as duas pontas da vida, né?
E depois, anos depois, fui conhecer Heitor dos Prazeres, tive esse prazer na África.
Angola?
Não. Primeiro Festival de Arte Negra, em Dakar.
Olha, Senegal.
Eu fui com o Elton e Clementina. Nós fomos acompanhando a Clementina, não é? Só fazíamos ritmo, atabaque. Né? Eu levei um violão e tudo assim, mas não foi usado. Nós acompanhávamos as curimas dela. E ela fez um sucesso estrondoso.
E lá você conheceu Heitor dos Prazeres.
Heitor dos Prazeres numa colônia de cabo-verdianos. Né? Fizeram um encontro lá para nós nos conhecermos e tudo assim. Eu fui com Clementina e Elton. Foi o Heitor dos Prazeres, não foi a delegação toda, não, foi um grupo pequeno, não é? E foi a primeira vez que eu vi a Morna, né, cantada pelos cabo-verdianos. E depois nós fizemos assim, uma pequena amostra de Clementina cantando samba, né, e tudo, e a gente acompanhando. E foi quando eu vi uma coisa fantástica, que foi o Heitor dos Prazeres dançar samba. Era uma coisa impressionante, não é? Era aquela maneira mais antiga de dançar, assim, como se fosse o miudinho e tudo. E ele ainda fazia uma coisa que eu ouvi falar que o pessoal antigo, assim, dentro do samba, costumava usar e tudo assim. Mas ele tirou um lenço e começou a fazer uns movimentos com o lenço, não é? Aquilo me impressionou tanto que, anos depois, nós fizemos um espetáculo chamado Zumbido, em que ele era o homenageado, não é? E encerrávamos com uma música do Paulo da Portela, também era uma música pouco conhecida do Paulo, e encerrávamos com um movimento do lenço que eu vi que ele fez. E assim terminava o espetáculo.
Bom, vamos voltar ao choro por um minuto, porque Jacó do Bandolim e o pai do Paulinho, César Faria, fundaram o grupo de choro que é referência até hoje, que é o Época de Ouro. Você chegou a tocar com eles, né?
Com o Jacó, não.
Com o Jacó, não?
Não, o Jacó, quando toquei com eles, foi alguns anos depois da morte do Jacó, quando nós fizemos um show no Rio chamado Sarau.
A gente tem um registro, não sei se é desse momento, mas é um registro do você, com a Época de Ouro, e apresentado com um olhar super amoroso, assim, cheio de orgulho, de seu pai apresentando o filhão. Vê se você lembra disso.
Conjunto Época de Ouro. Paulo César Batista de Faria, meu filho. O que é que pode fazer um coração machucado se não cair no chorinho, bater devagarinho pra não ser notado e depois de ter chorado retirar de mansinho de todo amor o espinho profundamente deixado? O que pode fazer um coração imprudente se não deixar um pouquinho de seu bater descuidado e depois de cair no chorinho sofrer de novo o espinho, deixar doer novamente?
Você tinha o quê? Que idade você devia ter aí?
Acho que já tinha 30 anos e tudo.
Já?
Acho que já, já.
Voltando à sua linha do tempo, vamos contar para o pessoal que é o seguinte. Paulinho, possivelmente para tranquilizar seu pai e a família, você foi trabalhar como bancário, né? E ele foi no banco que o samba apareceu para ele em forma de um poeta, cara bacana demais, Hermínio Belo de Carvalho, foi ao banco... E você, com toda a sua timidez, tomou coragem e foi falar com ele.
Isso foi em 1964, né, no começo. Eu já tinha quase 2 anos trabalhando no banco. E ele foi atendido por uma funcionária. Né? E eu, da minha mesa, e eu me desesperei, eu já conheço, acho que eu já vi essa pessoa em algum lugar. E enquanto a funcionária foi ver o que, que era e tudo, né, que tinha que ser pago, ele ficou sozinho lá. Aí eu fiz uma coisa que eu jamais teria coragem. Assim. Primeiro porque era uma pessoa muito tímida e tudo assim. Mas abordar um cliente assim, isso aí não passava na minha cabeça. Aí eu levantei e fui lá. Aí disse, ó, pedi desculpas, disse assim, cá, eu acho que conheço você de algum lugar e tudo assim, né? Aí ele ficou me olhando assim e começou a... É de tal lugar? Não, não, não. Foi aquela coisa assim. Aí perguntou assim, você faz música, não sei o quê? Eu falei, não, mas meu pai é músico, né? E ele toca com o Jacó do Bandolim. Aí ele falou, ah, então...
E graças a isso, a gente ganhou o Paulinho da Viola, né? Porque ele te apresentou sambistas, né? Você foi ouvir Zé
Ele, Cat. Quando eu fazia música, eu disse, não, eu compo, eu já tinha um envolvimento assim com escola de samba, bloco e tudo, né? Já fazia um outro samba, eu quase não... E ele disse, olha, se você quiser, me procura e tudo, para mostrar suas coisas e tudo. Eu falei, não, tá bom. Aí um dia eu fui lá na casa dele, né? E ele, aí peguei o violão e tudo, mostrei uma música para ele, tudo assim. Ele não falou nada, mas ele pegou 2 letras que ele tinha e me deu. E disse, vê se você consegue musicar isso aí e tudo. Ah, tá bom. E eu fiz essas 2 músicas, né? É uma valsa chamada Valsa da Solidão e uma outra música chamada Duvido Eu Dó.
Mas aí, em 65, você pede demissão do banco e Hermínio cria aquele musical...
Não, foi em 64.
64 ainda?
Mesmo.
E o musical Rosa de Ouro?
O musical foi um pouco depois. Foi já em 65.
Sim. Era o musical que resgatava Aracy Cortes e que apresentou ao Brasil Clementina de Jesus, que já tinha 63 anos.
63 anos, exatamente.
E aí, para acompanhar as duas... Nelson Sargento, Anês Carzinho do Salgueiro, Elton Medeiros, Jair do Cavaquinho e Paulinho da Viola. Dessa turma do Rosa de Ouro saíram dois grupos históricos, os Cinco Crioulos e a Voz do Morro. Vamos ver o momento em que o Paulinho reúne esse scratch, mas 16 anos depois.
Atenção para a convocação do Rosa de Ouro. São 16 anos de saudade. Não é, Elton Medeiros? Jair do Cavaquinho. Anescazinho do Salgueiro. E Nelson Sargento da Mangueira. São quatro crioulos, inteligentes, rapazes muito decentes, fazendo inveja a muita gente, muito bem empregado numa secretaria, educados e diplomados em filosofia. E quando chega fevereiro, ver os crioulos no terreiro é sensacional. No dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal, mas no dia de carnaval. No dia de carnaval, são figuras de destaque no desfile principal.
Paulinho, caramba!
Você... Eu não me lembro. Eu vi meu pai ali e outros músicos que eu não reconhecia assim, ali atrás. Mas eu vi meu pai ali também.
É, todo mundo super elegante, né? Bonito. O Nelson Sargento olhando para você também com um olhar paternal. É,
era muito comum, eu ainda peguei isso, né? As escolas se reunirem às vezes, pessoas, diretores, ou principalmente compositores, formarem um grupo para visitar uma outra escola, não é?
Uma embaixada, assim.
Isso era uma coisa muito comum, não é? E eu fui, por exemplo, à Mangueira algumas vezes com o Zequete, me levava muito lá e tudo. Então, isso que você viu aí, pessoas de várias escolas e tudo, era uma coisa comum.
E quando o Hermínio levou você no Zicartola, que era o restaurante de Dona Zica de Cartola, o Cartola se encantou com você, chegou a dizer que você era parecia um filho dele. É. Ele nomeou você... O sucessor dele?
Não, uma vez, algum tempo depois, né, perguntaram a ele se ele deixaria algum herdeiro. Assim, que... Aí ele parou, pensou um pouco e disse, o Paulinho e tudo.
Cartola, antes de morrer, deixou alguém, quer dizer, indicou alguém para tomar o lugar dele, para substituí-lo na música popular brasileira?
Ele, que ele já tinha dito há muito tempo, é o Paulinho da Viola. Que é aquele ritmo dele, aquele jeitinho dele, como o Paulinho é, era o jeitinho que ele era enquanto era moço. Então, já há muito tempo houve um negócio, cada compositor deixar o seu, uma só no seu lugar, ele deu ao Paulinho da Viola.
Mas talvez pela aproximação nossa que se deu lá no Zicartola, que eu ia para lá, eu tocava com eles e tudo assim. Me lembro que o Hermínio também fez projetos lá, teve um projeto. Por exemplo, eu me lembro assim, não meio vagamente tudo assim, que um desses projetos era uma homenagem ao Noel Rosa. E quem estava ali presente era a viúva de Noel Rosa, Dona Lindaura Rosa.
Olha só.
E aí eu me lembro que eu cantei para ela, tudo assim. E eu acompanhava.
Você cantou Noel para ela?
Para ela.
Uau!
Assim, acompanhava os outros também. Acompanhava o pessoal que aparecia lá para cantar, eu estava acompanhando.
E consta que foi Cartola que lhe pagou o primeiro cachê.
Foi ele, me surpreendeu. Assim, um dia disse, poxa, você vem aqui todo dia tocar e tudo. Toma isso aqui. Levei um susto, assim, porque aquilo para mim era uma diversão, uma alegria e tudo assim.
Mas então, eu aceitei, dia ali para voltar para casa.
Foi assim, primeiro cachê.
Que delícia. Olha só, então canta um Cartola para gente aí, Tempos Idos.
Deixa eu ver. Essa é a música dele e do Carlos Cachaça.
Acho que Tempos Idos.
Os Tempos Idos, nunca esquecidos, trazem saudades ao recordar. É com tristeza que eu relembro coisas remotas que não vêm mais. Uma escola na Praça 11, testemunha ocular, e junto dela uma balança onde os malandros iam sambar. Depois, aos poucos, o nosso samba, sem sentirmos, se aprimorou pelos salões da sociedade. Sem cerimônias ele entrou, já não pertence mais à praça, já não é samba de terreiro. Vitorioso ele partiu para o estrangeiro. Ah. Lembrei Cartola agora, sim.
Inclusive, esse Portelense aqui escreveu com Hermínio Belo de Carvalho a mais linda canção sobre a Mangueira, Sei Lá, Mangueira, é de 60... Não, e aí o Hermínio ainda aprontou uma com ele, que escreveu no Festival da Record, em 68, sem avisá-lo. É. Na Portela devem ter ficado bem enciumados, né?
Eu acredito que sim, eles não falaram nada.
Não passaram recibo.
Não, não, na época eu era presidente da ala de compositores da Portela.
Caramba!
Olha só.
Olha só.
E eu
Isso
fiz...
é adultério, pô.
E eu fiz essa música, o Hermínio estava fazendo um musical, um musical que ele ia chamar de Fala Mangueira. E ele já tinha pensado assim, pegar o Carlos Cachaça, o Cartola, Odete Amaral, um grupo, não é? Porque o Hermínio mangueirense, né? Ele era mangueirense, é mangueirense. Eu me lembro que eu fiquei um pouquinho de tempo assim, claro, lendo a letra e tudo assim, fiz a música ali na hora.
Vista assim do alto,
vista assim do alto, mas parece um céu no chão. Sei lá, em Mangueira a poesia feito um mar se alastrou, e a beleza do lugar, mas pra se entender tem que se achar, que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais que os olhos não conseguem perceber e as mãos não ousam tocar e os pés recusam pisar. Pois é, isso foi feito
assim. É um milagre.
Assim, é.
Isso chama milagre. É uma coisa sublime.
Quando ele...
Você leu e a música já estava...
Já estava lá. Já estava ali. Isso acontece algumas vezes. Isso não tem explicação.
Acontece com você, né, Paulinho?
Não, eu acho que acontece com outros também. Eu já tive algumas experiências assim de ficar 10 anos para fazer uma letra. Uma letra de um samba que eu fiz com...
Qual?
Gudim. A gente já tem uns 3 sambas, né? Mas é o...
Peraí, mas esse foi 10 anos para fazer a letra, não a música.
Como tudo na vida que o tempo desfaz, quando menos se quer, uma desilusão assim faz a gente perder a fé. E ninguém é feliz, viu, se o amor não lhe quer mais, enfim. Como posso fingir e pensar em você como um caso qualquer, se entre nós tudo terminou, eu ainda não sei mulher, e por mim não irei renunciar antes de ver o que eu não vi em seu olhar, antes de que a derradeira chama que ficou não queira mais queimar. Vai, que toda a verdade de um amor o tempo traz, quem sabe um dia você volta para mim e amando ainda mais. Pois é. Isso eu levei 10 anos para fazer.
Uma assim. Excelente pronta. Te mostrar um negócio. Sabe que o Marcel Vieira, pesquisador e roteirista desse programa, ele é meio tarado por arquivo, acervo, né? Ele encontrou um negócio no acervo da Globo, aniversário de 70 anos do Cartola, e vocês cantam junto, Sei Lá, Mangueira.
Ó. Ah, é? Olha, gente.
Que a vida não é só isso que se vê, é um pouco mais que
os olhos não conseguem perceber. E as fãs não ousam tocar.
Isso foi lá na quadra.
E os pés.
Foi na quadra da Mangueira?
Foi. Isso foi na quadra.
Ele estava animadíssimo.
Tava, tava. Ele dançou esse dia e tudo. Foi,
é, ele tá com uma expressão corporal solta.
Foi lá na Mangueira, lá.
Foi lá na Mangueira.
Uma festa de aniversário dele lá.
Bom, depois disso, depois de cometer esse adultério, de fazer, sei lá, Mangueira, aí você tinha que fazer uma música para compensar a Portela. E aí você fez simplesmente o maior sucesso de sua carreira.
Da minha carreira.
Foi um rio que passou
em minha vida.
Como veio Foi um Rio que Passou em Minha Vida?
Foi muito engraçado. Eu, na cidade, não é? Andando na cidade, na Rua México, que é em frente assim, ao o consulado dos Estados Unidos, a Rua México tinha uma livraria, não sei se ainda tem.
Tinha.
Uma livraria que tinha assim, um vidro muito grande, sabe? Em diagonal, assim. E ali tinha assim, dezenas de livros que eles expunham ali. E aí fui ver os livros, aí comecei os títulos, assim. Tá? E fui embora. Saí, eu não entrei, não fui lá falar com ele nem nada, não. Fui embora. Mas uma coisa estranha. Ficou na minha cabeça o título de um livro, Por Onde Andou o Meu Coração. Daquela montanha de livros, esse título ficou. Eu quando cheguei em casa com aquilo na cabeça, assim, Por Onde Andou o Meu Coração? Veio daí. Se um dia meu coração for consultado para saber se andou errado, se era difícil. Eu não sabia o conteúdo do livro, nada.
Mas foi o passe.
Li o livro depois, anos depois.
E a letra saiu assim?
Saiu assim.
Demorou quanto tempo?
Algumas horas e tudo assim, né? Não foi uma coisa, depois eu comi. Não.
Uma noite.
Não, foi de uma vez, a gente. Já fiz muita coisa assim.
Já veio com porém, ai, porém? Veio, né?
Não.
Não?
Não. Não tinha o porém e não tinha o lalaiá do final. A gravação original não tem o lalaiá, 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 não tem isso, não. Quem colocou isso foi o Jair Rodrigues.
E aí não deu mais para tirar.
Não. Não, não deu para tirar, porque toda isso. Vez que eu ia cantar o samba e não tinha o lalaiá, as pessoas começavam a cantar lalaiá, eu tinha que cantar junto com ela.
E o porém?
O porém foi o Jorge. Né? No meio da gravação, a gente gravando a música,
Jorge?
Quando falou Jorge, o segundo nome dele eu não estou nem lembrando.
Tá.
Mas Jorge Souza, era um nome assim. E aí ele passou a assinar Jorge Porém, porque ele distribuiu os panfletos com a música dele, Jorge Porém. Ficou conhecido como Jorge Porém.
Então, porque antes do Porém,
quando dizia, e antes porém, do Porém, eu dizia Porém, ele, ai, Porém, pronto.
Eu carregava uma tristeza. Não pensava em novo amor. Quando alguém que não me lembra anunciou: Portela, Portela, o samba trazendo alvorada. Meu coração senti meu coração apressar, todo meu corpo tomar, minha alegria voltar. Não posso definir aquele azul, não era do céu, não era do mar. Foi um rio que passou em minha vida e meu coração se deixou levar. Em minha vida, e meu coração se deixou levar.
E um grande parceiro seu de Portela foi o Candeia, né?
Foi o Candeia.
com ele você fez Minhas Madrugadas.
Minhas Madrugadas.
Quer levar uma Minhas Madrugadas para a gente?
Minhas Madrugadas? É, olha só.
Essa letra essa sua música, nunca
veio. A gente fez juntos, assim, fez eu junto. Não me lembro. É, mas é mais... A letra é um pouco mais dele. É, sim. A letra. E a gravação foi da Elisete. É a primeira gravação que eu tive assim com
a Divina.
Com a Divina, a primeira pessoa que gravou uma música minha. Assim, eu fiquei muito honrado.
E você ficava muito reverencial, muito formal com ela, ou ela te deixava à vontade?
Não, ela deixava a gente à vontade. É.
Que era uma grande dama, né?
É. Vou pelas minhas madrugadas a cantar. Esquecer o que passou. Trago a face marcada, cada ruga no meu rosto simboliza um desgosto. Quero encontrar em vão o que perdi, só resta saudade, não tenho paz, e a mocidade que não volta mais. Essa também. Essa assim, é de 65.
Escuta, seus parceiros, mais uma vez vamos evocar Candeia, Elton, Nelson Sargento, Bonar.
Eu tenho muitos parceiros.
Aldir Blanc.
Muitos parceiros. Eu tenho Aldir. Muitos parceiros. Pois é, com o Aldir, eu só fiz uma música. Era uma letra, porque ele queria fazer uma... acho que era uma homenagem ao Mauro Duarte. O Mauro Duarte foi um grande compositor, né? Meu compadre, em Botafogo, ele era muito conhecido assim como um grande compositor.
No dali, bairro de Botafogo.
Ali, e depois ficou conhecido pelas músicas que ele fez e tudo, e muitas gravadas por outros artistas e tudo, cantores. E o Aldir, eu acho que a intenção dele era fazer não só uma homenagem ao Mauro, mas também ele, acho que ele descobriu que Botafogo era um centro assim onde tinha um carnaval fantástico, né? Nós brincávamos o carnaval em Botafogo, ninguém era o centro da cidade. Em Botafogo tinha um carnaval numa rua que os comerciantes fechavam aquela rua. Vinham as escolas de samba e principalmente os blocos do bairro e de outros bairros também. Por exemplo, o samba Tristeza, por favor, vai embora.
Meu tio.
Foi lançado no Folhões de Botafogo. Eu assisti o lançamento desse samba. E ele me mostrou uma letra, e eu me lembro que eu falei para ele de outras pessoas, né? Outras figuras assim, que se destacaram e tudo. Né? E aí ele refez aquilo, e aí ficou, aí fizemos um samba.
Botafogo, chão de estrelas.
Quando o paraíso das cabrochas do seu Oswaldo Tintureiro desfilou e abriu o mar que também é quizumbeiro, morreu assassinado matinada nas confusões que vestem fevereiro. Botafogo saiu pelo sem rival, brincou com os gaviões e do funil eu era fã. Juntos mar e fantasia, ganhando prêmios do Correio da Manhã.
Dois vascaínos fazem uma música para o Botafogo que a torcida alvinegra até hoje canta.
E esse samba tinha as histórias, essas figuras todas, elas de uma certa maneira, cada um tinha uma história. Aí eu fui dizendo o nome para eles, ele citou quase todos, né? Walter Alfaiate, Jair Cubano, tudo. E no final tinha Sou Uma Estrela Solitária, aí os botafoguenses todos.
Aí pronto. Agora, não sei, eu fiz uma associação maluca, você falou de Botafogo, eu lembrei que Vinícius de Moraes tem Balada para Duas Mocinhas de Botafogo, né? Tem um poema dele. E você e Vinícius, vocês têm um encontro lindo. Eu quero mostrar que... Você chegou aí em Saraus, na casa do Vinícius?
Eu fui... Poucas vezes, mas eu fui. Fui. Fui até uma vez que a ideia era assim, reunir os compositores jovens, que na época aquela turma toda que estava saindo dos festivais e tudo, na casa de Vinícius, junto com cantores de uma geração passada que fizeram muito sucesso no carnaval e tudo. Aí juntou muita gente, até gente que não era assim dessa coisa de carnaval. A ideia era que nós nos conhecêssemos e nós fizéssemos músicas para esses cantores lançarem no carnaval. Não aconteceu nada disso, foi uma grande
uma noite
festa,
maravilhosa.
Uma noite maravilhosa. E isso foi fotografado, existe uma foto de todos nós ali, todos nós.
Eu vou mostrar para você um especial Arca de Noé 2, de 81, em que você canta do poetinho Filho que eu quero ter. Começa, você faz os dois papéis, pai e filho, começa você numa pose bem pixinguinha.
É comum a gente sonhar, eu sei, quando vem o entardecer, pois eu também dei de sonhar um sonho lindo de morrer. E ao sentir também sua mão vedar meu olhar dos olhos seus, ouvir-lhe a voz a me embalar num acalanto de adeus. Dorme, meu pai, sem cuidado, dorme que ao entardecer teu filho sonha acordado com um filho que ele quer ter.
Olha, nem lembro mais disso.
Que coisa, né?
Vocês descobrem cada coisa.
Você é um poeta que atrai poetas. Você, por exemplo, tem uma música linda com mais de uma música, com Capinã. Você fez algumas, né?
Já fiz algumas. E engraçado que o encontro com ele também foi uma coisa assim, foi no Teatro Jovem, onde aconteciam esses encontros, não é? A gente não saía do teatro, a gente estava sempre lá. E fazer as sextas-feiras, assim, à meia-noite, quando acabava o espetáculo, reunir pessoas da música e tudo, né? Jovens e tudo, para conversar e discutir sobre música. E num desses encontros, assim, foram vários e tudo, eu estava sentado na plateia lá. Aí uma pessoa sentou ao meu lado, e tu estava ao meu lado, aí se apresentou. E disse assim, olha, eu sou José Carlos Capinã, sou poeta, eu cheguei da Bahia, ele falou assim, né? Poxa, a gente podia, vamos fazer uma música juntos? Ele me propôs isso, não é? Aí me deu o endereço da casa dele, e eu fui à casa dele, e nós fizemos esse Canção para Maria.
A gente então vai ouvir Canção para Maria com o Paulinho e depois de um rápido intervalo a gente vai ter ele cantando com os filhos João e Beatriz Rabelo.
Quando Maria correu para mim, pensava que fosse Maria, pensava que viesse e fosse, mas já não era nem vinha. Maria mariou, raiou o dia. Quem saiu no paradeiro da cidade de Bahia não pode ficar sozinha nos caminhos de Belém, nem dos lados de Serrinha. Escrevi carta pensando o endereço que tinha. Mandei sair pelo mundo o pensamento Maria. Cadê sua sombra, mulher? Cadê, cadê, ô Maria? Foi o vento que levou, foi novo amor o que foi. Maria mariou, raiou o dia. Estou no porto esperando, faz três noites, faz três dias que a cidade está chorando, tá chovendo na Bahia. Saveiro não vai pro mar, procissão não principia. anda depressa, Maria. Vem no vento, vem nas águas, vem de trem ou de avião, que meu coração parou de tanta melancolia. Que meu coração parou de tanta melancolia. Que meu coração parou de tanta melancolia. Que meu coração parou de tanta melancolia.
A nossa conversa com Paulinho da Viola na celebração dos seus 80 anos. Vai ter festa, Paulinho? Bolo, show? O que você está programando?
Não sei. Eu não sei. Por mim, não teria nada disso. Eu ia ficar sossegado assim, em casa, reunir algumas pessoas, familiares e só. Não é? É porque dá muito trabalho isso.
O trabalho não vai ser, o seu trabalho vai ser receber parabéns, soprar velhinha.
É
80 velhinha, vai ter que soprar forte.
É verdade.
Então, o aniversário cai no sábado, dia 12. Tem um show de comemoração no dia 11, numa casa de show chamada Qualestate, que é o antigo Metropolitan, antigo monte de nomes. E à meia-noite aí vai ter, então, parabéns no palco. Né? Se preparem. Vem cá, você estava na estrada fazendo show com os seus filhos, com o João Rabelo e com a Beatriz Rabelo. Uhum. Mas esse show de aniversário aí vai ser só você.
Tá, em princípio é assim que está previsto e tudo.
Então, para a gente fazer uma saideira caprichada, vamos fazer a saideira com o João e com a Beatriz, pode ser?
Pode ser, tá bom.
Então, vamos lá. Obrigado, Paulinho. Nada. Muito bom.
Galo cantou às 4 da manhã, céu azulou na linha do mar. Vou-me embora deste mundo de ilusão, quem me vê sorrir não há de me ver chorar. Vou-me embora deste mundo de ilusão, quem me vê sorrir não há de me ver chorar. Flechas sorrateiras cheias de veneno, querem atingir o meu coração, mas o meu amor, sempre tão sereno, serve de escudo pra qualquer ingratidão.
Galo cantou, às 4 da manhã, o céu azulou na linha do mar. Vou-me embora deste mundo de ilusão, quem me vê sorrir não há de me ver chorar. Vou-me embora deste mundo de ilusão, quem me vê sorrir não há de me ver chorar. Trama em segredo Deus planos, parte sem dizer adeus. Fez do meu a coração leviano, não sabe o que fez do meu. Este pobre navegante, meu coração amante, enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura. Fruto da minha aventura em busca da felicidade. Ah, coração teu engano foi esperar por um bem de um coração leviano que nunca será de ninguém, que nunca será.
Ficou curioso para ver as imagens do programa? Entre no Globoplay. Até a próxima!